Então, primeiro o Círio Naaman, ele fica meio revoltado, ele. Por isso que o profeta não sai de casa, né? Porque era um homem crente, ele acreditava em Deus, mas não era humilde. E eu penso que por isso que o profeta nem se dá o luxo de sair dentro de casa, nem se dirige a ele pessoalmente. Que o profeta já fareja, já sente quem está lá fora. Então entra o criado e diz, né? Eu estou aí com meu patrão, meu senhor, e ele está com lepra. E ele veio pedir a cura. E o profeta não sai dentro de casa, só manda o recado, diga para ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Ele vai ficar curado. Aí o criado vai lá e. O profeta, o homem de Deus, mandou o senhor mergulhar 7 vezes no rio que está aí na frente, no Jordão. Aí ele se revolta, né? O quê? Eu venho aqui da Síria para cá para esse homem mandar mergulhar 7 vezes no rio? Eu tendo tanto rio bom lá na Síria, mergulhar nesse rio aqui? Sei nem de onde é que vem, nem para onde é que vai. Ó, pela resposta dele, dava para ver quem era, né? É por isso que o profeta não sai nem para ver ele, mas oferece a cura, porque Deus é assim, né? Deus é assim. Deus cura, Deus faz o bem. Não quer saber a quem. A gente que seleciona, né? Quem merece, quem não merece. Deus não pensa assim, Deus não age assim. Ah. Ele eu vou ajudar porque ele merece. Ela eu não vou ajudar porque ela não merece, né? Deus não seleciona, Deus é amor, né? Deus é misericórdia. Então seja quem for que peça, e peça sinceramente, principalmente os piores, né? Deus atende. Deus não faz seleção de pessoas. É acepção de pessoas. Ele oferece a cura. E o sírio não gosta do remédio. Reclama e o criado humilde diz: Ô, Senhor, custa? O rio está aqui na frente. O senhor está com lepra. Um homem de Deus lá dentro disse para o senhor mergulhar. Custa mergulhar? Entrar na água e mergulhar 7 vezes? É só atender? Aí ele. É, não custa nada, né? Eu vou mergulhar. Aí entrou na água, mergulhou 7 vezes. E a pele ficou como de bebê, né? Saiu curado ali, em segundos, né? O que está acontecendo aqui? Aí agora vamos para Noé. Noé, que era amigo de Deus, padre já está dando a pista, a partir da palavra de Deus, essa minha repetição aqui. Noé estava um dia lá, ele também acreditava nesse ser superior, ele rezava para esse ser superior, ele conversava com esse ser superior. Mas Noé. Era do povo, né? Já era do povo hebreu. Não. Não era uma preparação já para esse povo, né? Tava por ali que o sangue do povo hebreu, judeu vem de Abraão. Abraão vem depois de Noé. Mas Noé era amigo de Deus. E aí, um dia rezando, Deus diz: Ó, Noé, eu vou chover bastante. Vou mandar chuva, muita água, né? Desculpa a brincadeira, tá? Mas vai chover mais do que em Joinville. Eu tenho, graças a Deus, né? Que Deus me perdoe e me preserve. Eu tenho um senso de humor, né? E lá no Nordeste, a gente. Nordeste, o Nordeste e no Acre também tem esse costume. Quando a gente quer dar um exemplo, aí tu. Você usa um exemplo exagerado aí e pergunta pra pessoa se a pessoa conhece. Aí diz assim, mais que isso, entendeu? Então, tipo como se Deus perguntasse para Noé, Noé, sabe Joinville? Noé, sim, senhor. Pois é, vai chover mais que Joinville. Então, Noé, tu vai fazer o seguinte, tu vai fazer um barco bem grande, com essas medidas. Aí falou para Noé as medidas. E Noé, ele acreditou por ser amigo de Deus. E fez a arca. E quando ele terminou a arca, o tempo foi, a arca está terminada, né? Quando ele botou a última calafetação lá, calafetou a última viga lá de madeira. Primeiro pingo. Não. Aí veio ainda mais uma surpresa para Noé, né? Lá se veio um mundaréu de bicho. Um casal, né? Um macho e fêmea de cada espécie. Meu, o que que é isso? Lá se vem um elefante, a zebra, um casal de zebra, um casal de cavalo, um casal de macaco, um casal de cutia, um casal, todos os bichos vão entrando em fila ainda, né? E o Noé e os seus familiares, seus filhos, vão organizando, né? Eles. E consegue comida, bastante comida para botar lá dentro. E é a passagem, todo Gênesis, né, até Gênesis 11, quando termina a preparação, aí depois começa a história de Abraão. Todos esses textos, eles são teológicos, né? Eles são ricos de teologia. Eles são textos ilustrativos, histórias de ensinamentos, como a gente está aqui, ó, desenvolvendo no programa de hoje, a temática de Noé, a partir lá do primeiro domingo da quaresma, que a igreja ela cita São Pedro, né, primeira carta de São Pedro. Então, quando Noé termina tudo e os bichos entram, aí Deus manda, né? Entre, entre. Seus familiares são oito. Oito pessoas da família Noé. Quando entram na arca, aí o anjo de fora fecha. Interessante, né? Um anjo fecha a porta. A porta não é fechada por dentro, com possibilidade de abrir. Um anjo fecha a porta para que realmente ninguém mais entre. Só entra, se tiver alguém mais para entrar na arca, só com autorização de Deus. Deus autoriza a salvação, né? E aí começa a chuva e Noé se salva, como disse nosso São Pedro, né? Noé construiu a arca. Nesta arca, umas poucas pessoas, oito, foram salvas por meio da água. Olha que interessante, né? A afirmação de Pedro. Esses homens, a compreensão deles teológica é impressionante. Olha o que está escrito na carta de São Pedro. Noé construiu a arca. Nesta arca, umas poucas pessoas, oito, foram salvas por meio da água. Não era para estar escrito aqui, foram salvas por meio da arca. Foi a arca que salvou. Senão Noé ia morrer afogado com os bichos todos. Né? Mas não, São Pedro, primeiro Papa da Igreja, líder da nossa igreja, escreve assim: foram salvos por meio da água. Tá bom. Vou deixar isso aqui em suspense, que a gente tem que fechar um tema aqui. Por que que Noé foi salvo? Por que que a viúva de Sarepta foi salva? Por que que o Ciro Naamã foi salvo do problema que eles tinham? Porque eram amigos de Deus. E você escutou, né, a minha narração de cada história. O que que eles fizeram? Eles atenderam a Deus. Além de serem pessoas crentes, eles acreditavam em Deus. O que Deus disse para eles fazerem, por mais absurdo que fosse, como mesmo o mais absurdo é o da viúva, né? Ela tinha um punhado de farinha, um bocado assim, acho que um palmo de farinha, um bocado de mão, né? A mão cheia de farinha, um pão e um pouquinho de óleo. E o profeta diz: faz primeiro para mim, depois tu faz para ti e para teu filho. Uma proposta absurda, ela sabia que só dava para fazer um pão, e um homão daquele ia comer o pão todo, né? Ele não ia repartir. E ele disse mesmo: faz primeiro para mim. A proposta mais absurda de Deus é a dela. Mas o que que a viúva faz? Ela atende e recebe a graça. Então, o primeiro ensinamento, na verdade, nesse tempo de quaresma, os tempos de retiro da igreja, advento e quaresma, são tempos de perguntas, de questionamentos, né, de deserto. Estamos no deserto. E no primeiro domingo também, o evangelho do primeiro domingo é Marcos 1, de 12 a 15, quando Marcos escreve assim: o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Ou seja, por que que a nossa igreja coloca esse evangelho como abertura da quaresma, com o primeiro domingo da quaresma? Porque estamos no tempo do deserto. É um retiro que estamos fazendo. Você está fazendo retiro? De verdade? Está levando a sério a quaresma? Ou tá? Não mudou nada? A gente tem que fazer, sabe? Levar a sério o retiro. E nesse tempo de retiro, de silêncio, né, de revisão de vida, a gente se faz perguntas. Então, a primeira pergunta que eu trago, nós trazemos para você: você é amigo de Deus? Você pensa em Deus? Você é dirigido por Deus? Você é guiado por Deus? Tu escuta Deus? Como a viúva escutou, como Noé escutou, como Ciro Naamã escutou. Você escuta Deus? Você é amigo de Deus? Vamos ficar com essa pergunta hoje, tá bom? Como está a tua intimidade com o Senhor? Não, padre, mas eu rezo. Tá, então você é que nem tomada aqui, um eletrodoméstico que. O liquidificador você precisa usar, Aí tu vai lá e prepara tudo que tem que preparar, vai na tomada, liga, tem, né, fez o que tinha que fazer e depois de liga, pronto, guarda ele. A tua oração é desse jeito? Tem gente que reza assim, né? Que nem eletrodoméstico. Aí liga, depois desliga. E a gente precisa, o Filho de Deus, o batizado em Cristo Jesus, nós temos que estar rezando todo o tempo, sabe? Todo o tempo em sintonia com o Senhor. A gente não pode desligar. Usando comparação, até que se desliga, né? Tem alguns lugares que se desliga. Lá no eremitério a gente desliga por causa do chove bastante, né? Tem muitos raios. O São João costuma dar muita tempestade e com raio. Aí quando a gente sai, agora até essa última vez a gente não desligou. Mas em comparação assim, né? Você é um liquidificador ou você é um roteador do Wi-Fi? Que não se desliga, não pode desligar, né? Senão o pessoal perde a conexão da internet e passa mal, né? Como é que você é? Você está ligado todo o tempo? Ou você liga e desliga? Liga e desliga. Aí liga, reza, depois desliga, esquece de Deus, nem lembra mais nada, não pergunta mais nada, não quer mais saber de Deus, né? Resolve tudo pelo teu nariz, discute todo mundo, briga com todo mundo. Aí, não, mas eu rezei, tenho a minha hora de rezar, né? Tá, mas tu tem que estar em oração. Sintonia sempre com o Senhor, amigo de Deus. Veja como é que você está em relação a isso, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde, volte para ti sua face e tenha compaixão de ti. Volte para ti seu olhar, te conceda saúde, a paz e todo bem. Deus te abençoe. Hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Demos graças a Deus por tudo.